A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que eu quero falar com JavaScript dos novos tempos. Acho que as perspectivas nos indicam que os tempos são vários quando a gente fala de JavaScript. A gente tem, como a gente teve ontem mesmo uma palestra aqui do Jaidson, comentando de JavaScript em Raspberry Pi, em Arduino, comandando robôs e todas essas legalzices, os Node Bolts, todas essas coisas. Então, essa é uma das perspectivas. A outra delas é a evolução da própria linguagem. A gente tem as novas especificações, o ECMAS6, APIs de mobile para cuidar de orientação do celular, por exemplo, enfim, todas essas novas APIs que a gente tem. E uma coisa interessante é que a gente não vai falar de nada disso aqui. Na verdade, o ponto de vista que essa palestra aborda tem muito a ver com o que o Fizzly é, né? A intenção aqui é falar do JavaScript como uma plataforma de colaboração, de código aberto, de se trabalhar com GitHub, todas essas novas ondas que vêm de bibliotecas e tudo mais. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, meu nome é Giancarlo Emer. O meu Twitter é o JCEmer, o meu GitHub também é o JCEmer. Eu sou um dos organizadores e palestrantes do RSJS. Essa palestra está na versão 2.0, porque ela justamente foi apresentada no RSJS desse ano. Eu trabalho na CodeMiner, que é uma empresa que é software house de Ruby on Rails. A gente tem vários escritórios pelo Brasil, a sede em São Paulo, e escritório, inclusive, aqui no Tecnopuc. Para quem quiser conhecer mais, quem quiser interesse em trabalhar com a gente, também vale um e-mail para o site lá da nossa empresa. A gente tem uma área de contratação também. Sintam-se à vontade. Legal, o que vocês precisam para entender essa palestra como um todo? Assim? Precisa, a primeira coisa, entender de algoritmos, né? Para entrar nesses novos tempos do JavaScript, né? Precisa saber programar, óbvio. Precisa aprender a linguagem. Então, a gente tem várias fontes na internet, vários livros bons sobre JavaScript hoje, coisa que a gente não tinha no passado. E, principalmente, criar uma conta no GitHub. Isso aqui, eu acho que, falando num ambiente de Fizzly, eu acho que já é uma realidade. Assim, quem aqui tem conta no GitHub hoje? Pô, uma maioria. E aconselho para quem não tenha que crie uma conta. Mesmo que não saiba versionar código, mesmo que não entenda o Git como um sistema de versionamento, crie uma conta para conhecer a interface do GitHub, pelo fator rede social do GitHub, né? Muito por isso. E vocês vão entender ao longo da palestra o que isso tem em relação aos novos tempos. Legal. O JavaScript passou por umas três fases, né? A primeira fase delas é aquela fase fantástica, né? Do DHTML, aqueles scripts bizarros que animava coisa na tela, usando padrões da Microsoft e tudo mais, validação de formulário, né? Tudo aquilo que todo mundo tem orgulho de dizer que não faz mais. Depois a gente começou com as aplicações front-end sérias, né? Eu acho que o grande boom disso aqui foi, por exemplo, o Gmail. Hoje, o que é o Facebook com chat, usando tecnologia aberta, usando HTML e JavaScript. E, então, toda essa gama de aplicações que tem que ser bem pensado para existir e tudo mais. A gente vai falar disso aqui, como se planeja uma coisa dessas. Como se consegue fazer uma aplicação desse porte em JavaScript. E, por fim, o server-side, né? O JavaScript já saiu do front-end, né? Já tem muita aplicação em server-side, e eu vou dar uma pincelada sobre isso também nessa talk. Então, qual é que é a motivação? A motivação desse assunto, dessa palestra, começou quando eu tive que botar a mão num código de 2.000, 3.000 linhas. O que é pouco, se tu for pensar numa linguagem tipo C, Java, etc. Mas um código em 3.000 linhas em JavaScript mal escrito é uma devastação, assim. Então, esse cara aqui era o cara que eu tive que mexer para poder fazer manutenção e tudo mais. E qual que era o principal problema, além desse que eu falei? Usava jQuery junto com Prototype, junto com Scriptaculous, junto com uma série de bibliotecas que não tinham nenhuma relação entre elas, né? Na verdade, são bibliotecas contrárias. Isso deu fruto, na verdade, ao meu trabalho de graduação, ao meu trabalho de TCC final, que foi a reescrita total desse aplicativo, desse software, usando, então, tudo que eu vou falar na talk agora em seguir. Isso aqui é bastante interessante, eu acho que esse foi uma adição que eu fiz para o Fizzly nessa palestra, é responder isso, né? Como que eu aprendi JavaScript? Eu fui várias vezes já perguntado, inclusive por e-mail, sobre isso, como que eu aprendi. Então, muito interessante, eu comecei a mexer com front-end na época que a gente tinha a Prototype.js. E eu fiz uma coisa que, assim, não existiam um tablets na época, né? Então, eu fui lá, peguei a documentação inteira da Prototype, documentação de código que eu falo, o próprio código da biblioteca, que é documentado, e imprimi, comecei a ler aquilo, e etc, etc. E foi aí que eu aprendi JavaScript, né? Então, imprimindo a biblioteca toda. Depois eu tentei fazer isso com a jQuery, na época que ela ainda tinha esse logo bizonho aqui, e isso é impossível, né? Não sei quem já olhou para o código da jQuery, é impossível entender. Né? Eles usam uns padrões meio... Não é uma crítica a jQuery isso, eu acho que os meios, talvez, nesse caso, justifiquem os fins, mas o código da jQuery é bem estranho mesmo. Então, e isso motivou, no final do ano passado, eu e um amigo meu, que inclusive já palestrou aqui no primeiro dia, o Ricardo Tomasi, a escrever a Array. A Array, na verdade, é uma biblioteca concorrente, entre aspas, da jQuery, que tem a intenção de ter um código fácil, e um código que não tenta corrigir erro de navegador. A gente não corrige, por exemplo, os erros que a Microsoft fez lá no IE8, IE7 e tudo mais, então a IE9+, e enfim. Inclui várias coisas interessantes que não tem na jQuery, e também mantém uma compatibilidade boa de API com as novas APIs que o JavaScript acabou trazendo nos tempos que a jQuery existia. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei antes, o JavaScript evoluiu como linguagem. E a jQuery continuou com a mesma API de quando ela foi lançada. Então, a gente pode, nessa biblioteca, corrigir isso. Então, é só para fundamentar um pouco o que eu vou falar. É meio que para apoiar o que eu vou falar de agora em diante. Essa biblioteca, o que eu aprendi escrevendo essa biblioteca, foi o que me dá suporte a falar para vocês hoje. E vale a pena vocês entrarem, é raijs.com. Não é um projeto que é para ser usado em produção, talvez, nunca foi a nossa intenção, foi uma grande tentativa de escrever alguma coisa legal, assim, e fazer alguma coisa open source que pudesse ser lido. Vocês vão conseguir ler esse código tranquilamente, e eu acho que é uma boa tentativa, assim. Legal. A gente começa a falar em JavaScript dos novos tempos, e agora a gente começa com a palestra mesmo. CodeStyle. Acho que a primeira coisa que a gente começa a ter que pensar quando a gente escreve um projeto novo, é isso aqui. Para quem não sabe, a gente vai ter que responder essas perguntas aqui. A gente vai usar ponto e vírgula, qual será a indentação, como serão as nomenclaturas, né? E também onde irão as quebras de linhas e espaços. Isso tudo constitui o meu code style ou code standard. Qual é que é a intenção disso aqui? A intenção é que várias empresas grandes já fizeram, né? O Google já fez, já tem o seu Google Code Style, o Airbnb também tem o seu, sei lá, não vou lembrar todas as empresas que escreveram isso. Cada empresa, geralmente, quando se torna de grande porte, acaba escrevendo o seu próprio Code Standard. Daí vocês vão dizer, mas eu não trabalho numa empresa de grande porte. Ok, eu posso usar um projeto já pronto. Esse aqui é um Idiomatic.js, é um projeto open source. Né? E aqui dá pela primeira vez começando a falar de GitHub. É um projeto que tem 3.400 estrelas, então é um projeto, entre aspas, renomado, né? Então, e tem bastante fork, tem bastante discussão sobre como ter uma unidade de escrita de código, né? Esse aqui é bem interessante. E qual é que é a intenção de, então, eu seguir esse tipo de coisa? Eu ter um code style, eu ter um code standard. A intenção é que eu possa ter um código que seja aparentemente escrito por uma mão só. A gente quer ter várias pessoas trabalhando no código, colaborativo, e a gente quer, por exemplo, chegar no final e dizer, legal, eu olho um dos arquivos do meu programa e eu consigo entender entender qual é que é a lógica que ele vai seguir no restante, né? Eu consigo ter uma identidade visual bem clara do meu código. Isso é bastante importante quando a gente fala em projetos de grande porte. Certo. E o que, que vai me apoiar a manter esse padrão, né? Eu vou chegar lá, vou definir um padrão, e eu vou poder, através dessas ferramentas, JSHint e JSLint, definir as regras que o meu código tem que obedecer, passar por essas ferramentas, e essas ferramentas, além de dizer se o meu código está errado, né, esqueci um ponto e vírgula, esqueci um bracket, alguma coisa desse tipo, ele vai também dizer se o meu código está naquele code style que eu me propus a seguir. O JSLint é o escrito pelo Douglas Crockford, e o JSHint é um fork da comunidade. Eu prefiro o JSHint exatamente por ser um fork da comunidade, acho mais interessante. Mas, enfim, vocês podem seguir, usar tanto uma ferramenta quanto outra, né? Elas podem usar dentro, tanto no site, de todos os dois têm um site, ou tanto baixar o código e executar no build task de vocês, etc. Agora, falando um pouco da RAI, na RAI a gente seguiu um padrão um pouco controverso, talvez. É um padrão chamado Comma First Style. A ideia é que a gente não use ponto e vírgula, e só, né, que é estritamente necessário, e jogue todas as vírgulas para frente do código, como vocês podem ver aqui. Então, a primeira vez que foi visto esse padrão foi o cara que escreveu o Node.js, que começou a brincar com esse padrão, e tem algumas coisas escritas com ele e tudo mais. Legal, mas esse é um padrão polêmico, né? Se vocês vão procurar na internet, vocês vão ver que tem gente que não gosta, gente que gosta, enfim. O que eu quero dizer, e mostrando isso, o que eu quero defender aqui? Não importa qual padrão tu vai seguir. Realmente não importa. Se você vai seguir como a first, vai seguir um padrão com espaço entre colchetes, enfim, não importa. O que importa é que se adote um padrão e que se siga estritamente esse padrão, desde o início do projeto. Essa é a primeira coisa que deve ser feita quando se está reescrevendo alguma coisa ou se está começando um projeto novo. Definir qual que vai ser o code style. E os ganhos vocês vão ver que são enormes, assim. Vocês vão ter ganhos muito bons com isso. Legal. Design patterns. Isso aqui é muito interessante. O que é um design pattern, né, na verdade? Na verdade, um design pattern é uma solução conhecida por um problema que se conhece há muito tempo, né, o problema em si. Essa solução começa a ser conhecida, pode ser reutilizada, pode ser reaplicada, né? Qual é que é a ideia disso? A ideia é que, a partir do momento que alguém olhe para o código de vocês e identifique aquele design pattern, ele possa entender o que vocês querem fazer sem precisar ler comentários, sem precisar pensar muito, né? Então, vocês vão estar com um código que é muito mais fácil de ser entendível por outros programadores, né? Isso aqui começou, na verdade, essa ideia de design patterns começou na arquitetura, né? Nos anos 90, aí, o pessoal da arquitetura começou a brincar com isso, a escrever design patterns para a área deles. E isso foi se alastrando por várias disciplinas. E, cara, faz todo sentido a gente falando em programação, em ciência da computação, em tudo mais, adotar também isso. Acho que é bem interessante. Design patterns agora são uma realidade. Falando em design patterns de JavaScript, teve um cara que se dedicou muito a fazer que isso aconteça, que é o Ed Osmani. Ele tem vários artigos, livros e coisas relacionadas a isso. E o principal deles é esse Learning JavaScript Design Patterns, que ele escreveu. Para quem não conhece, o Ed Osmani é um dos caras mais picas da área de front-end, assim. Ele trabalha no Google, ele tem ligação com HTML5 Boilerplate, ele tem ligação com a jQuery, ele tem ligação com muito projeto open source, tem ligação com o Chrome e tudo mais. Então, esse cara é um cara bem chave, assim, e o que ele faz realmente sempre é com bastante carinho, assim, e é sempre bem interessante e sempre bastante como para a comunidade mesmo, assim. Então, vale a pena seguir esse cara no GitHub e Twitter da vida aí. Começar a falar dos design patterns. O design pattern mais comum que vocês vão começar a enxergar por aí é o module pattern. Qual é que é a ideia aqui? A ideia que vocês já devem ter notado, principalmente quem já veio de outra linguagem, é que o JavaScript não tem classes. Legal, o que, que isso significa? Significa que não tem classe, eu não tenho nada privado, por exemplo. Né? Um dos problemas. E aí significa que eu não consigo ter um código acoplado, né? Eu não consigo fazer um código e não deixar que ele expor as APIs que eu quero expor. Eu vou ter que expor tudo, porque é tudo público. Então, o que, que as pessoas acabam usando no JavaScript para simular isso são as closures. Né? É eu definir um escopo de função, ter algumas variáveis dentro desse escopo que não vão ser expostas e expor só aquilo que eu quero, nesse final aqui. Né? Eu vou acabar expondo ali, eu quero só expor o myPublicProperty, eu quero só expor o myPublicMethod e em cima eu tenho aquilo que é privado. Né? Esse é o padrão chamado de Module Pattern. Esse, por coincidência, é o padrão da biblioteca IUI, que é uma biblioteca do Yahoo, que tem várias aplicações ali. Enfim, ela é um jQuery-like, assim, mesma coisa aqui. Um pouco mais elaborado, tem vários componentes e tudo mais. E é escrito pelo pessoal e mantido pelo pessoal do Yahoo. Uma coisa interessante nesse módulo pattern é que toda vez que eu quero conversar com os meus caras públicos, eu tenho que usar o this. Né? Quando eu quero, dentro de um método público, falar com outro método público, eu tenho que acabar usando esse cara aí, esse this. O que acontece é que eu tenho duas chamadas diferentes para o mesmo método e isso é meio estranho. Né? Porque só porque ele é público, eu tenho que chamar ele de outro jeito. E aí tem um outro cara, que é mais ou menos uma evolução, chamada de Revealing Module Pattern. Esse cara também a gente aplicou na RAI, biblioteca que eu falei no início. E a diferença dele é que ele faz tudo privado. Eu escrevo todo o meu código dentro da closure e só exponho no final as funções e variáveis que eu quiser num return final. Esse cara é mais interessante porque daí eu tenho a mesma... Não importa se eu mudar uma função ou variável para pública, para privada, eu tenho sempre a mesma chamada para ela. E quando eu falo público e privado, é um conceito meio, né, controverso. Né? Vocês entendem, não existe público e privado no JavaScript. Mas, enfim, é uma forma de fazer com que seja. Outro módulo pattern bastante interessante é o publish-subscribe. Né? Eu vou lá, elejo um objeto na minha aplicação e digo que esse objeto vai, a partir daquele momento, responder e ouvir eventos. Né? Então, eu consigo desacoplar meu código, eu consigo fazer que uma abstração não tenha que mexer diretamente com outra abstração e tudo mais. Esse é um exemplo escrito em jQuery. Né? Eu posso fazer isso em jQuery, eu pego qualquer elemento, inclusive objetos. Né? Esse EL pode ser um objeto. E eu começo, então, a ouvir, esperar que, quando acontecer um login, o que eu vou fazer? E aí eu disparo um login e então eu posso começar a conversar com esses objetos através de Publish Subscribe. Isso na jQuery, tem um plugin muito velho da jQuery que faz mais ou menos isso aqui, que é definir a nomenclatura certa. Ele elege um objeto lá e cria na jQuery, né, o $subscribe, $publish e $unsubscribe. A gente achou que isso, quando a gente estava escrevendo a RAI, era uma coisa muito importante para precisar de um plugin. Né? Então, o que a gente fez foi colocar isso, acoplar isso diretamente na biblioteca, e a gente já tem esse RAI subscribe, RAI publish e RAI unsubscribe. Então, esse é um módulo pattern bastante interessante, bastante útil, para conseguir fazer com que meu código não comece a virar aquela série de funções chamando outras dentro de um objeto, enfim, vira aquela confusão e eu não sei mais o que depende do quê. Na verdade, eu vou ter um cara lá, que é o meu mediador, e esse cara é que vai fazer a comunicação entre os módulos. Esse é um design pattern bastante interessante, e eu acho que tem tudo a ver quando a gente começa a falar de JSON e feeds. Por exemplo, eu estou recebendo um feed que eu não sei o que vem nesse feed. Pode vir comentários, pode vir reply desses comentários, pode vir alguma coisa do Twitter, pode vir alguma coisa do Facebook. É um feed de, sei lá, de redes sociais, enfim. Então, o que esse módulo pattern se propõe? É receber esse feed, analisar ele e criar o objeto certo. Né? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu estou recebendo um JSON, estou vendo qual é o tipo dele. Se ele for um reply, eu dou eu crio um objeto do tipo reply. Se ele for um comentário, eu crio um objeto do tipo comentário. Então, eu tenho mais ou menos uma fábrica de objetos. Esse padrão aqui é bem conhecido em outras linguagens, acho que vocês já devem ter visto em outras linguagens e tudo mais. Então, só para mostrar mais ou menos a aplicação dele no JavaScript. Outro design pattern bastante interessante é quando eu começo a mexer com jQuery, boilerplate e essas coisas todas. Eu tenho esse projeto aqui, que é do Zeno Rocha, em parceria com o Ideas Money, que eu tinha falado agora há pouco. É um modo pattern bastante interessante, tem todos os... O jeito de se começar um plugin jQuery está todo ele aqui. Templates. Quem ainda escreve HTML no JavaScript? Assim? Escreve lá uma tag com HTML. Ninguém vai se denunciar. Então, na verdade, o que acontece? Eu não devo misturar as coisas. Né? Eu não devo usar HTML dentro do meu JavaScript. Né? É o que está escrito lá em cima. Porque é difícil de dar manutenção. É uma coisa que não tem relação com a outra. E, enfim, os argumentos são vários. Então, para isso, eu uso um cara, né, que vai definir o meu template e começo a aplicar esse meu template. Então, tem várias engines hoje de templates para JavaScript. Mustache, Handlebars. Esse aqui é o do Underscore, por exemplo. Então, vale a pena dar uma procurada nisso aqui. Voltando a falar de design patterns, a gente vai para o design pattern mais badalado de todos, que é o MV asterisco, que é o que está todo mundo falando. E eu vou lá, né? Backbone, Angular, Spine, Ember.js, Knockout, UI e tudo mais. Com certeza o mais famoso de todos é o Backbone, né? Escrito por esse cara chamado Jeremy Askinons. Qual é que é a ideia aqui do Backbone? Até ontem teve uma pergunta bem interessante, que foi, qual eu devo usar? Devo usar Backbone, Angular? O que eu devo fazer? Cara, se o teu projeto não é grande o suficiente, não usa nenhum. Por favor. Porque, na verdade, tu vai inserir uma abstração que tu não precisa. Então, a ideia é que tu caia nesses caras, nesses MV asterisco, quando realmente for preciso. Tu vai ver vários exemplos de to-do com MVC, essas coisas todas. Não sei se eu gosto muito, assim. Naquele projeto que eu mostrei para vocês no início, eu tinha realmente uma interface complexa. Então, eu usei o Backbone. Mas, se não for um projeto tão complexo, eu acho que é muito dispendioso tu criar toda a arquitetura para se usar um MV asterisco e tal. E para quem tem dúvida por onde começar, eu acho que é bem interessante começar pelo Backbone, apesar de ser o que tem que mais tem que se escrever mais, né, em comparação com os outros, eu tenho que escrever muito para fazer alguma coisa em Backbone, mas é o cara que tem mais documentação, a comunidade mais forte, é o cara mais antigo de todos, então, mais ou menos esse é o argumento, assim. A ideia aqui é não se estender muito falando de MV asterisco, porque tem muita coisa e valeria uma talk só sobre isso. Né? É só mais ou menos para mostrar esse panorama e tentar mostrar um pouco o caminho das pedras por onde vocês deveriam seguir. Assim. Legal, agora a gente começa a falar em CoffeeScript. Né? Mais polêmico ainda do que o que a gente falou até agora. O que aconteceu é que as pessoas começaram já JavaScript adoidadamente em tudo, e o JavaScript cresceu e é o cara que está no GitHub como a linguagem mais usada, e etc, etc, etc. E começou a se notar que o JavaScript tinha falhas. Né? Como qualquer outra linguagem tem falhas, o JavaScript também tem as suas, talvez até mais do que as outras, mas enfim. E o que se tentou fazer foi expor, de alguma forma, expor o bom da linguagem, enfim, expor o que se achava que era interessante usar e tentar tirar, na verdade, todas as mazelas aí, o que faz a gente tanto quebrar código JavaScript. Então, o CoffeeScript, na verdade, surgiu mais ou menos nessa onda aqui. Ele foi escrito pelo mesmo cara que escreveu o Backbone, Underscore. Ele é muito íntimo com o Ruby, porque esse cara sempre trabalhou com Ruby, com Rails e tudo mais. Enfim, vamos em frente aqui. Na verdade, esse aqui, para quem não conhece, é um código escrito em CoffeeScript. Quando a gente escreveu o Array, de novo, a gente pensou em fazer ela em CoffeeScript. Mas por uma questão de ele não ser tão popular e etc. e tal, a gente optou só por escrever algumas coisas em CoffeeScript que não afetariam a adesão da comunidade na biblioteca. Né? A gente queria criar uma biblioteca que fosse facilmente, permitisse que as pessoas colaborassem. Né? Então, a gente só escreveu, na verdade, a parte de build, tasks da biblioteca e os testes usando o CoffeeScript. Por quê? Porque essa parte de testes e de build task é uma parte que tem um monte de funções e tal. E se eu for escrever isso aí com JavaScript, aquilo vira uma série de fecha parênteses, abre parênteses, né? Abre função, fecha função, vira aquele inferno todo. Então, com o CoffeeScript isso não existe mais. E a gente pode realmente se focar em escrever código. Né? Eu acho que é sempre importante falar, quando a gente começa a citar as linguagens que compilam para JavaScript, né? O mesmo cara que fez o CoffeeScript juntou uma lista de todas elas, e são muitas, são, sei lá, mais que 200 linguagens. Então, a intenção é sempre deixar que o programador se foque no problema, né? Não se foque na linguagem, não perca tempo com a linguagem. Né? Então, é bem importante isso. O CoffeeScript, por que eu estou falando do CoffeeScript? Né? Se existem 200, por que eu estou falando no CoffeeScript? Porque, em especial, o CoffeeScript foi o que explodiu primeiro. Ele é padrão no Rails, para quem aqui programa em Rails já deve ter programado em CoffeeScript. E, cara, então ele tem toda uma série de argumentos assim, porque se usar ele. Assim. Eu não digo que se deva só programar nisso, não defendo o programador CoffeeScript assim, como um todo, mas eu acho bem interessante e vale a pena olhar, assim, profissionalmente falando, e até por outros sentidos, por sentido de abrir a mente, é bastante interessante aprender CoffeeScript. Eu acho uma experiência interessante. Vamos para a terceira parte agora. A gente falou já sobre modern patterns, design patterns. Agora a gente vai começar a falar do Node, né? De sair das aplicações sérias e ir para o servidor. O Node não é a primeira tentativa de se fazer isso. Né? Já teve outras tentativas de se colocar JavaScript no servidor. Umas que se popularizaram mais ou menos. Né? O Node.js é com base no V8, o engine escrito pelo Google, para usar no Chrome. Já tem outras distribuições, tem uma distribuição chamada Rhino, que é com base no SpiderMonkey da Mozilla, que não fez muito sucesso e que surgiu antes do Node. Enfim. Esse aqui é o projeto do Node. Essa empresa chamada Joinment é a que mantém o Node, assim, dá subsídios para o Node existir e tudo mais. Mas é interessante falar uma coisa bem importante do Node, é que o Node não é só não é só JavaScript no servidor. Ele é uma biblioteca de JavaScript e, ao mesmo tempo, ele é a própria plataforma que roda o Node, que consegue fazer com que o Node rode standalone, assim, o JavaScript, desculpa, rode standalone. Então, ele pode ser visto por esses dois pontos de vista aí. A principal vantagem do Node, e para que ele deveria ser realmente usado, é para se lidar com um I/O, com entrada e saída. Ele é muito bom nisso. Então, o que isso significa? Significa, quando eu estou falando em WebSockets e tudo mais, todas essas coisas real-time que a gente acaba tendo que entrar agora nessa nova era da internet, ele é bem interessante. Então, eu tenho callbacks e todas essas coisas que não são bloqueantes para lidar com arquivos, para lidar com leitura de post no servidor e etc. E tal. Então, mais ou menos essa é a aplicação do Node. Né? É entrada e saída rápida. Assim. Falando de entrada e saída e tudo mais, eu começo a cair nesse cara aqui, chamado Socket.io. É uma das principais bibliotecas do Node hoje, open source. Essa biblioteca, ela tem a função de prover WebSockets para todo tipo de browser. O que eu quero dizer com todo tipo de browser? Internet Explorer é um browser que, por exemplo, não se dá bem, né, nas versões antigas com WebSockets. Não tinha implementado isso. E daí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever uma aplicação que eu possa entregar WebSocket para usar WebSocket do browser moderno e não usar no browser antigo e tudo mais, etc, etc. Né? Então, esse cara aqui, essa biblioteca Socket.io, tem essa função, né, de prover várias alternativas para atender cada tipo de browser da melhor maneira possível até chegar no WebSocket mesmo e fazer a comunicação por WebSocket. Então vale a pena olhar. Esse cara também é um cara bastante importante na comunidade. Esse Guilhermo. Express. Esse cara aqui, na verdade, é o que a gente tinha no Ruby com o nome de Sinatra, portado para o Node.js, né? O Express. Ele é para fazer... É um framework para fazer aplicações de com GET, POST, essas coisas todas, criar rotas, toda essa linha aí. Esse outro cara, esse TJ, ele é bem ativo também na comunidade. Ele é o cara que escreveu o Stylus, o pré-processador, escreveu a biblioteca Mocha para teste de JavaScript. Então também é um cara que vale a pena seguir. Assim. Módulos. Principal coisa, na minha opinião, que o Node é diferente do que a gente está acostumado a ver no browser, é a questão de se trabalhar com módulos. Mas não módulos do módulo pattern que a gente estava falando antes. O que acontece? Quando a gente está falando em front-end, a gente sempre tem aquele maldito obrigação, né? Eu acho que é uma obrigação maldita mesmo, de ter que sempre carregar um arquivo só, porque é uma requisição só, e tatatatatatatatatatá. Isso, quando eu falo de server-side, e esse é um grande paradigma que a gente tem que ter em mente quando a gente muda de lado, por assim dizer, é que o... Está estranho essas fotos, assim. Então, quando a gente muda de lado, como eu estava dizendo, quando a gente vai para o server-side, é que a gente não tem mais esse problema. A gente pode carregar vários arquivos. Né? A gente tem o server todo que vai cachear, vai guardar em memória isso. Isso não é mais um problema. Então, eu começo realmente a poder usar módulo do jeito certo. Né? Consigo colocar um arquivo lá, criar um módulo. Né? Nesse caso aqui, eu estou criando uma função nesse arquivo map.js. E no final, o que eu estou dizendo? Que eu quero exportar desse arquivo, desse módulo, somente a função de add, né? Que é a única função que, porventura, está nesse arquivo agora. Legal. Aí eu crio um outro arquivo, né, para organizar bem o meu código, chamado inc.js. Esse cara dá um require no meu math.js e diz que ele quer pegar a função add que eu exportei e colocar numa outra variável chamada add. E, por sua vez, esse cara vai criar um outro export de uma outra função que vai fazer um incremento, né, usando o add. É um puzzle, um exemplo puzzle, obviamente não é um exemplo, né, muito requintado, mas é só para vocês entenderem. E agora aqui, no meu programa, eu vou poder dar um require do meu incremento e fazer que a variável A possa ter um incremento. E várias coisas aqui começam a ser iguais às que eu trabalhava com JavaScript no browser. Por exemplo, o console.log. Eu tenho também uma implementação no Node.js de console.log e etc. e tal, do jeito que funciona no Chrome, no Firefox e etc. Legal. Escopos. Essa parte também eu acho que deve confundir muita gente, pelo menos a mim confundiu muito no início. Quando eu estou no meu browser, o meu escopo principal é o meu window, né? Então eu vou lá, digo, se eu não tiver nenhuma função, eu digo var1 e defino que ela vai receber o valor 1. Essa variável vai acabar ficando atrelada ao meu window, né? Que eu posso fazer o window.one, ele vai dizer 1. E se eu faço console.log this, né? Existe uma abstração no browser, em todos os browsers, é padrão, né? Da especificação do JavaScript, que esse this vai apontar no mínimo para o window. Ele nunca vai ser undefined ou etc. e tal. Então, o que obriga tudo é ficar no máximo na window. Né? Eu tenho esse escopo global, que é o window no browser. Aí eu vou para o Node e eu tenho um cara especial para ser meu escopo global, que é uma variável. Como eu tinha uma variável exports antes para exportar, eu tenho uma variável global. Isso é numa versão nova do Node já. Nas primeiras versões não era assim. Então, eu posso lá fazer global... to recebe o valor 2. E daí no meu programa, eu vou lá e digo que prog.js carrega esse módulo de que declara essa variável global, defino uma variável 1 e vejo que ela não está no meu global. Vocês notaram a diferença de quando eu estava trabalhando com JavaScript. Né? O meu escopo global não existe no Não é um default, não é default no Node. Eu tenho que dizer que eu quero colocar no escopo global. O que é a diferença? A diferença é que cada módulo no Node tem o seu escopo, que é próprio do módulo, não é próprio da aplicação, não é um escopo global. E aí eu posso também pegar a minha variável 2 usando o console.log global.2. Enfim. Quando a gente começa a falar de módulos, o Node surgiu de uma época bem interessante, onde ele pôde, como uma coisa nova, ele pôde olhar tudo que dá certo e tudo que dá errado. E fazer, obviamente, o que dá certo. Então, essa parte de pacotes do Node é bastante baseada nas distribuições de genes do Ruby. Então, eu tenho lá todo um sistema, um ecossistema de distribuição, como que é o Ruby Gems, eu tenho no Node. Mas antes disso, o que eu quero falar sobre pacotes? Eu consigo pegar vários módulos e dizer que esses módulos constituem um pacote, né? Então, eu tenho uma declaração em JSON, óbvio, né? Estou trabalhando com JavaScript, é natural. As coisas começam a ser sempre baseadas em JavaScript, né? Eu tenho essa definição aqui e ainda que eu digo várias coisas. Digo o nome do meu pacote, a versão, o que é a descrição dele, qual o arquivo principal, quais são as dependências para depois eu poder usar no meu distribuidor de pacotes. E quais são as dependências de dev, se eu quiser só mexer nisso na parte de desenvolver esse meu pacote. Enfim, palavra-chave, tem todo um manifesto do meu arquivo, do meu pacote. Depois, o que eu posso fazer, na verdade, quando eu baixar esse meu pacote, por exemplo, aqui é um exemplo de eu baixando a biblioteca RAI, né? Eu vou lá, baixo ela do GitHub, vou lá no meu master e dou um ls, eu tenho todos os arquivos que estão lá no GitHub. Aí eu dou um npm install. Esse NPM é o Node Package Manager, é o cara que agrega todos os pacotes do Node. E esse cara vai lá, lê o meu package.json, vê o que eu quero baixar de dependência, né, o que está declarado como dependência, e baixa todas as dependências. Colocando num lugar especial no meu pacote chamado Node Modules. Então, para cada projeto que eu tiver que usa Node, eu vou ter essa pasta Node Modules. É obrigatório, é nesse nome, não pode mudar o nome da pasta. Várias pessoas já pediram para ter uma pasta diferente, etc, etc. Então, todos os meus pacotes vão ter essa pasta, Node Modules, que coloca as dependências do meu projeto. E a vantagem disso é que eu posso lá dizer qual a dependência, qual a versão da minha dependência, fixar isso e garantir que toda vez que eu faço esse download eu tenha sempre as dependências certas, né? Não fica com aquele problema de dependência, assim, de cuidar de qual a versão, se eu estou na versão certa e etc. E tal. Então, aqui mais ou menos como é que funciona a parte da RAI, como é que eu faço depois, né? Toda vez que eu baixo esse meu, tudo que está no Node Modules fica disponível como um módulo da minha aplicação. Então, a partir do momento que eu dou um require, eu consigo acessar os caras que tá na pasta Node Modules. Né? Então, é um jeito de acessar os módulos que são dependência do meu projeto. Então, aqui eu tô dando require. Como eu falei antes, o Node também é uma biblioteca. Esse primeiro cara, esse FS aí, é o file system do próprio Node. Então, ele é uma biblioteca que tem dentro do Node para lidar com I/O de arquivos e tudo mais. E aí eu começo a pegar o floor, que realmente é uma dependência, o cake async, que é uma dependência que está lá, e tudo mais. O npm é um cara que agrega isso tudo, ele é um site também, né? Lá entra o npm.org, eu tenho toda a lista dos pacotes de Node. Esse cara aqui é um exemplo do Express, que eu tinha mostrado lá antes. E aí, na verdade, o que vocês podem fazer é, quando vocês desenvolvem um módulo, definir esse pacote, jogar no GitHub, por exemplo, faz um cadastro no NPM, instala, configura um usuário, etc, 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 e distribui o meu pacote aqui. Claro que a intenção não é mostrar muito o que é o NPM e tudo mais, para não se estender muito, mas a ideia mesmo é mostrar todo esse ecossistema que o Node provê, essa preparação assim, para se escrever pacotes e distribuir e tudo mais. E a mensagem final é que vocês podem fazer isso, né? Isso já está pronto, vocês podem começar a usar o Node em produção, já está tranquilo, já tem muita gente usando. O Jadson falou isso muito na palestra dele ontem. Tem LinkedIn usando, tem o Walmart usando. Então, ele é uma coisa madura. Não tão madura assim. Está evoluindo ainda, mas, enfim, dá para usar. E fazer um convite para vocês. A gente tem a maior conferência do universo de JavaScript aqui em Porto Alegre. É o Brasil JS Conf. Tem o pessoal aí, o Jadson e o Felipe, que são organizadores. Eu vou estar palestrando lá também. Vai ser nos dias 22 e 23 de agosto. E, com certeza, vocês vão conhecer muito mais o JavaScript do que eu falei aqui agora. Isso aqui foi só uma introdução, foi só para provocar vocês a entender esse universo novo aí, deixar de ver o JavaScript como um validador de formulário e etc. e tal. Aqui vai ter gente muito, muito boa, né? Com certeza, todas as pessoas chaves e muitas que eu citei durante a palestra vão estar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado. A gente tem um tempo um pouco limitado para perguntas, porque eu acabei me estendendo demais. Alguém tem alguma pergunta? Fechou, valeu pessoal, obrigado.